Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Localweb. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, e Igor Franco, diretor do segmento de BioOnline e SaaS. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.localweb.com.br, clicando no link Webcast 1T20. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPCs. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localweb, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Localweb e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença dos investidores, dos nossos investidores, e principalmente também a toda a operação da Localweb, que foi muito ágil nesse primeiro quarto. A gente teve a presença do coronavírus, uma mudança muito grande na nossa operação, e nós fomos muito ágeis e conseguimos entregar um brilhante resultado para a nossa operação. Movendo para o slide número 2, eu queria falar dos principais destaques desse primeiro trimestre de 2020, onde a gente já sentiu sinais claros de aceleração da digitalização da economia das empresas por conta do coronavírus. Isso vocês vão ver, ele aconteceu já na nossa operação, principalmente de e-commerce e em alguns produtos de BioOnline SaaS. Eu vou mostrar isso na sequência. Outro destaque: crescimento forte do nosso GMV, que atingiu nesse quarter 44% de crescimento, e já em abril, já falando um pouquinho dessa aceleração da digitalização, um crescimento de quase 80% em relação a 2019. Ainda com relação ao e-commerce, a gente também tem visto uma grande aceleração na entrada de novos clientes na nossa plataforma de e-commerce. Em relação ao último quarto de 2019, a gente cresceu 103%, dobramos a entrada de novos clientes. Só em março, 160% de crescimento em relação ao último quarto de 2019. E em abril, vocês vão ver no próximo slide, um crescimento acima de 250%. No mercado de BioOnline SaaS, nossas vendas também cresceram bastante em relação ao último ano, acima de 20% a entrada de novos clientes em relação ao 2019, algo muito importante, também já reflete também esse crescimento, a aceleração da digitalização, com destaque para alguns produtos, que eu vou falar um pouco lá para frente, como o Cloud DPS, o nosso produto de entrada de cloud, criador de sites e nosso portfólio de e-mail. Destaque também para delivery direto, que teve quadruplicado o seu volume de entrada de novos clientes. Tá? Importante salientar também impactos temporários na margem. Quando eu falo temporários, estamos falando de PDD e de dólar. Isso são temporários, porque a gente acredita que a gente já contemplou no nosso resultado tudo que tinha que contemplar de PDD. Por enquanto, nada que nos faça acreditar que teremos outros impactos. E no caso do dólar, a gente vai repassar esse impacto para o nosso preço de produto, Isso é normal, tem um delay para acontecer isso, mas vai ser repassado para o nosso cliente. E mais do que isso, a gente acredita que, como alguns dos nossos concorrentes são precificados em dólar, é uma oportunidade para os nossos produtos ficarem até mais competitivos. Alguns produtos que não dependem de dólar, a gente tem alguma vantagem competitiva frente à nossa concorrência. Com relação ainda à Covid, de forma resumida, a nossa operação está em 97% trabalhando em home office. Nosso foco foi na saúde dos nossos prestadores de serviço e principalmente na qualidade do serviço prestado. A gente conseguiu fazer isso de forma com muito sucesso e principalmente na parte de atendimento também, com muito sucesso, sem impacto na nossa operação. A gente continua desenvolvendo novos produtos na mesma velocidade e nosso pipeline de M&A também continua evoluindo de forma muito rápida, que eu vou detalhar também mais para frente. Avançando para o slide número 3, por favor, a gente vê no lado da direita o quanto nosso ecossistema de e-commerce evoluiu nesse quarto. Então, bem representativo, a gente pode ver que a gente alcançou aí 20 integrações com marketplaces, isso é bem importante para nós. A gente está falando aí também 40 integrações com softwares de ERP, e também é importante falar em 3 integrações com sistemas de logística, tá? Então, hoje a gente tem o melhor e mais completo ecossistema de e-commerce que ajuda o nosso cliente de e-commerce a vender mais no e-commerce, tá? Isso é muito importante e fez com que a gente atingisse aí um GMV nos últimos 12 meses de 4,9 bilhões. Bastante. E comparando um pouquinho, né, comparando quanto isso representa do GMV brasileiro, a gente não tem os dados dos últimos 12 meses, mas temos, se a gente pegar o GMV nosso em 2019, que atingiu quase 4 bilhões, a gente está falando de representando aí 6,2%. Na época do Roadshow, quem acompanhou a gente, trabalhava perto de 5%, já estamos trabalhando com 6% do GMV brasileiro, comparando com dados do IBIT. Indo para o lado da esquerda, né, aí mostra o quanto a gente tem a evolução de entrada de novas lojas, né? Então, a gente já começamos o ano muito acelerado, a gente já cresceu em janeiro 70%. Em relação ao último quarto do ano, a entrada de novas lojas para o e-commerce, em fevereiro 78%, em março aceleramos mais ainda 170%, e em abril a gente conseguiu multiplicar por 2,5 vezes, né, a entrada de novas lojas no nosso ambiente de e-commerce. 4 razões para a gente ter esse desempenho fantástico aí no nosso ambiente de e-commerce. Primeiro, como eu falei agora há pouco, nós temos o melhor ecossistema de e-commerce para PMEs do Brasil. Trade, de fato, se destaca com esse ecossistema. A gente teve também, tivemos aí 2 concorrentes que deixaram o mercado, isso ajudou também a gente. Terceiro ponto, talvez tenha também ajudado, que a gente tinha um CAC muito baixo e a gente conseguiu investir em novos clientes, sendo mais agressivo em marketing. A gente tinha um CAC LTV muito alto, um CAC muito baixo, e a gente investiu esse nosso baixo CAC trazendo clientes dentro de parâmetros de rentabilidade ainda muito positivos, trouxemos mais clientes para a nossa base. E, por fim, com o Covid, a gente viu uma aceleração de entrada de empresas querendo se tornar digital para fazer e-commerce. Então, esses 4 fatores juntos fizeram com que a gente multiplicasse por 2,5 vezes a entrada de novos clientes. É muito importante salientar que essa entrada de clientes não é responsável pelo nosso crescimento de GMV perto de 70% em abril que nós tivemos, tá? Mas essa entrada de novos clientes vai pavimentar o nosso crescimento nos próximos 2, 3 anos. Por quê? O que a gente percebe olhando para o passado? Nosso cliente, quando entra, em 3 anos, ele multiplica por 7 o seu gasto com a local web. Se esse perfil se repetir com esse volume altíssimo que a gente está tendo de entrada de novos clientes, a gente vai ter praticamente um crescimento muito maior que já tivemos no passado. Então, o crescimento de 44% de GMV que nós tivemos no primeiro quarter, 70% em abril, foi devido ao aumento do consumo da base atual. E esse aumento de entrada de novos clientes vai garantir o aumento futuro do GMV da operação. Então, é muito boa notícia para o futuro que está vindo aí da operação de e-commerce. E aí, na parte de baixo, à esquerda, a gente tem o crescimento do GMV, como eu falei, aí quase 79%, falei 70%, mas é quase 80% do GMV em abril já. E para dar conforto para o investidor, a gente já tem aí esse mesmo trend para os meses de maio. Ok? Seguindo para a página número 4, tá? A gente tem uma performance muito interessante para o Be Online SaaS. Mesmo produto mais, como se diz, mais maduro como hospedagem, a gente está tendo uma performance muito positiva esse ano, com crescimento acima de 20%. Nós lançamos dois produtos, né, que é a hospedagem WordPress e a hospedagem VPS. Está tendo uma procura muito grande e a gente está tendo uma venda acima de 20% comparado com o ano de 2019, nesse mesmo período. Nosso e-mail corporativo, a Locaweb hoje oferece o portfólio mais completo para e-mail corporativo do mercado, também crescendo acima de 20%, nosso criador de site também, o nosso cloud VPS crescendo acima de 50% em relação ao ano anterior. Então, produtos de SaaS e de online também crescendo muito bem. E muito importante, isso crescimento orgânico. Não estou levando em consideração a aquisição de ClickHouse que nós fizemos no ano passado. Então, a performance muito boa também para Be Online e para SaaS. E aí, o último produto para ter uma performance também muito forte, o nosso delivery direto, né? Delivery direto, para quem não conhece, é uma plataforma, aí o slide número 5, por favor. É uma solução de aplicativos para restaurante, onde o restaurante não precisa, não fica dependente de marketplaces como o iFood. Então, ele não precisa pagar uma comissão abusiva, né, como o iFood. Ele pode ter acesso à base de dados do próprio do comprador do restaurante. Então, ele pode fazer ações, esforços de marketing por conta própria, pode trabalhar com cupons de desconto. Tem muito mais domínio sobre os esforços de marketing. Então, a gente está vendo uma busca muito grande de restaurantes querendo ter o seu próprio aplicativo e querendo fazer os esforços de marketing, não ficando na mão de marketplaces, né? Então, a gente quadruplicou o volume, a entrada de novos restaurantes por dia. Isso é muito importante desde a metade de março. Então, nós podemos ver na direita que a gente vinha crescendo já era um crescimento expressivo, né? Pode ser que desde já era um crescimento orgânico muito interessante. E em abril, de março para abril, a gente conseguiu colocar um grande volume de restaurantes dentro da casa. E a gente entende que esse é um crescimento que veio para ficar. Ok? Avançando para o slide número 6, falando um pouco das melhorias que nós tivemos na nossa plataforma, começando com o e-commerce nesse último quarto. Como eu mostrei, a gente continua sendo a plataforma que melhor integra com os marketplaces do Brasil. E a gente conseguiu aumentar para 20, um destaque aqui para a Mobly, que é o maior marketplace de imóveis do Brasil, estamos integrados com a Mobly. Pulando um aqui, a gente também conseguiu a certificação Platinum com o Mercado Livre. Só existem dois, incluindo nós, parceiros Platinum do Mercado Livre no Brasil. Então, a gente sempre destaca com o Mercado Livre e continuamos sendo dois melhores aí parceiros do Mercado Livre no Brasil. Voltando um item, a gente tem um novo painel administrativo aí, que o cliente consegue controlar a quantidade de vendas, ticket médio, canais de vendas e assim por diante, dentro da plataforma. A gente tem um novo aplicativo do IAPay para iOS e para Android, onde você consegue ver toda a gestão financeira dos recebíveis, extrato de transação e assim por diante da sua conta. E aí, eu queria dar destaque para o quinto item, que é o gerador de links de pagamentos. Esse gerador de links de pagamentos, é uma primeira etapa do que a gente, da nossa estratégia de aumentar a capacidade do nosso cliente fazer esforços de venda em redes sociais. Então, com esse link, o nosso cliente já começa a fazer esforços através de redes sociais, pode ter esse link de pagamento para fazer esforços em WhatsApp e assim por diante. Então, o primeiro pezinho que a gente está dando para o nosso cliente é aumentar a sua venda em redes sociais, e muito mais vai vir dentro dessa linha de WhatsApp. Quem acompanha as nossas conversas sabe que a gente está investindo muito em redes sociais, e isso aí é a primeira etapa. A gente não vai, a gente preferiu fazer por etapas, e nosso cliente já vai conseguir aumentar sua venda com esse gerador de link de pagamentos, tá? E por fim, parceria do Yapay com outras plataformas de e-commerce. O Yapay não é uma plataforma só para local web. O Yapay é uma plataforma feita para plataformas abertas, né? Como WordPress e assim por diante, e também para outras plataformas de e-commerce. Então, a gente hoje está integrou com mais quatro plataformas que estão aqui, e é uma estratégia nossa aumentar a penetração do Yapay para plataformas que além da Trade. E a gente conseguiu evoluir muito, muito nessa linha. Próximo slide, o 7, passo agora para o Igor, nosso diretor de BeOnline SaaS, para falar um pouquinho das evoluções que nós tivemos nesse quarter dentro do BeOnline SaaS. Por favor, Igor.
Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Eu vou colocar só alguns pontos importantes highlightar aqui com vocês alguns itens que a gente trabalhou e conseguiu entregar e foram muito importantes para esse resultado que a gente alcançou no primeiro trimestre, né? Todos vão se lembrar no último call, onde eu comentei que no final do ano, né, no quarto trimestre principalmente, do ano passado, a gente teve o lançamento de importantes produtos para a base de BeOnline SaaS, e esses produtos trouxeram para a gente um run rate muito importante para o primeiro trimestre de 2020. Então, o que a gente escolheu por fazer aqui no primeiro trimestre foi continuar investindo para que esses produtos crescessem. A gente investiu muito também em usabilidade de vários produtos, isso trouxe muita facilidade para o onboarding de clientes. E com isso a gente evita o churn prematuro de vários dos produtos que a gente tem hoje. E obviamente a gente, como sempre faz, nunca deixa de olhar para o lançamento de novos produtos, e foi isso que a gente fez também no primeiro trimestre. Então, alguns pontos aqui para compartilhar, né? Por exemplo, o criador de sites recebeu fortemente um uplift em algumas funcionalidades. A gente fez um pouco mais de. A gente entregou um pouco mais de funcionalidades para facilitar o uso. Um exemplo disso é o checkout. A gente reformulou toda a parte de checkout que existe dentro do criador de sites para facilitar o cliente na hora de colocar seus produtos, esse produto, seus produtos, né, nessa loja virtual do criador de sites. Uma outra coisa que fizemos aqui em vários outros produtos tem a ver com conteúdo. A gente ampliou o conteúdo de onboarding de vários produtos para facilitar também com que o cliente possa ter um uso muito mais rápido, né? E esse é um mantra muito forte no BeOnline e SaaS, que é sempre permitir o autosserviço, né, o self-service e autoescala para os nossos clientes. O segundo item aqui, ele fala do nosso produto de hospedagem VPS, que o Fernando já citou. Foi um lançamento que a gente fez logo após o IPO, e o hospedagem VPS vem para fazer frente àquele uso de hospedagem um pouco maior, né? Então, aquele cliente que coloca o seu site para funcionar numa hospedagem mais simples, ele vai ganhando acesso, ele vai conseguindo ter transações dentro desse site, e aí, em um determinado momento, ele precisa ampliar as funcionalidades que esse site tem, seja de transações ou seja por funcionalidades tecnológicas um pouco mais avançadas. E aí, o caminho é ele contratar a hospedagem VPS para ter recursos computacionais mais robustos para esse site ter mais qualidade, ter mais robustez. Esse é um produto que foi amplamente procurado assim, no primeiro trimestre, foi um sucesso absoluto o lançamento, e a gente continua escalando o uso desse produto, continua colocando um roadmap muito extenso de funcionalidades para esse produto nos próximos meses. Então, esse foi um produto que a gente lançou aqui de bastante sucesso. Um outro ponto que também a gente trabalhou muito forte aqui no primeiro trimestre foi a ampliação dos nossos parceiros, né, da nossa relação com os nossos parceiros. E aí, neste caso aqui, um fato bem relevante foi a parceria com a AWS. Então, para o nosso mercado corporativo, ou seja, para os clientes que demandam serviços de tecnologia mais avançados, e a gente atende esses clientes por meio da nossa estrutura corporativa, né? A gente conseguiu, através dessa parceria, alcançar um status de Managed Service Provider, que significa que a gente tem capacidade técnica comprovada pela Amazon, pela AWS, para prestar um serviço de excelência na migração e na sustentação de projetos de tecnologia na nuvem. Então, isso é um marco muito forte para o segmento corporativo de clientes da Localweb, porque ratifica a nossa competência e nos traz uma amplitude de participação em projetos complexos muito forte. Né? Então, esse é um destaque bem relevante aqui que acho que faz sentido a gente comemorar todos juntos. Né? Esses eram os pontos que eu tinha para compartilhar com vocês de maneira geral. Eu passo de volta a palavra para o Fernando Silva. Obrigado.
Obrigado, Igor. Avançando para o slide 8, por favor, falando um pouco de pessoas, né? Nós sempre vamos falar de pessoas no nosso call. Pessoas, a gente entende que nossa operação depende de pessoas e agora com o Covid é um item ainda mais importante para a Localweb. Então, desde que a gente teve aí o problema do Covid, né, nós tivemos um comitê de crise, né, formado pelo CEO, pelos nossos diretores, que avalia diariamente o que está acontecendo com o Covid. Né? O nosso foco foi sempre, como eu disse, na continuidade da operação, na saúde dos nossos colaboradores. Né? Hoje, 97% dos nossos colaboradores estão em regime de home office. Tá? A gente está dando um apoio de custo para energia elétrica, para internet e assim por diante para essas pessoas. E também a gente tem um programa de saúde mental desses colaboradores, chamado Projeto Conexão Saúde, que está ajudando essas pessoas que estão em casa a se manterem mais saudáveis. Tá? A gente também, para essas três pessoas que estão no site, a gente está tomando todas as medidas de saúde, limpeza de forma reforçada, álcool gel em todo o trabalho e assim por diante. E o que a gente acredita é que após esse período, a gente vai ver, nós vamos poder contribuir com essa aceleração da digitalização das companhias. A Localweb tem um portfólio, é líder para a PMS e soluções para a PMS, vamos poder auxiliar as empresas a se acelerarem esse processo de digitalização. Por isso, a gente está mantendo o ritmo de desenvolvimento de novos produtos acelerado. Tá? E até esse momento, nós não temos nenhum plano de redução de custo baseado em redução de salário ou redução de pessoas. Isso é muito importante na nossa operação e a gente quer realmente ajudar as empresas até o final do ano, na sequência, nesse processo de digitalização. Tá? E com relação ao retorno ao trabalho, também não temos pressa. O que a gente viu é que a gente soube, a Localweb foi muito ágil nesse processo de entrar em home office e continuar trabalhando. Nenhum impacto em atendimento, nossos indicadores de atendimento continuam muito bons, tanto TMA quanto TME e assim por diante. Continuamos lançando novos produtos, novas funcionalidades. Então, nós não teremos pressa de retorno ao escritório por parte dos nossos colaboradores. É uma mensagem que eu passo não só aos investidores, também aos nossos colaboradores que estão ouvindo a nossa live. Movendo para o slide número 9, por favor, falando um pouco de M&A. Dando sequência a essa linha de que a gente acredita que seremos peça fundamental no processo de digitalização das empresas no Brasil, continuamos muito, muito acelerados no processo de M&A. Tá? No começo do ano, na época do IPO, em fevereiro, nós tínhamos aí 36 empresas com NDA assinados conosco, e o que a gente tem hoje é um cenário onde nós estamos com 7 empresas em fase de pré-MOU. Então, avançamos bastante em 3, 4 meses, continuamos e vamos continuar sem nenhuma mudança de foco nessa parte de M&A. É foco para local web, junto com desenvolvimento interno, M&A é estratégia e sempre com naquela linha. Procuramos empresas que tenham receita recorrente, empresas com alto potencial de cross-sell com a nossa operação, empresas com produtos consolidados e empresas que tenham alta qualidade de recursos humanos que queiram continuar dentro da nossa operação após a aquisição. Esses são os quatro drivers que nós procuramos e eu posso garantir que essas sete empresas que a gente está avançando para tentar fazer um MOU entram, possuem esses quatro pontos em comum. Ok? Passo agora para o slide 11, onde o nosso CFO, Rafael Chamas, vai falar dos nossos resultados. Muito obrigado.
Bom, obrigado, Fernando, e boa tarde a todos. Acho que assim, mais um resultado muito sólido da Localweb, né? Nosso segundo earnings. Eu falo sólido porque a gente foi capaz de mostrar crescimento, né? Nossos dois segmentos, eu vou destacar abaixo, trouxeram crescimento. Não só crescimento no TRI, mas acho muito importante, o Fernando já frisou bastante, os dados operacionais do primeiro TRI nos trazem um bom conforto de que estamos no caminho correto para continuar nessa estratégia que traz crescimento, né? Acho que o que a gente viu de entrada de novas lojas, expansão do GMV, os 20% de crescimento orgânico que a gente teve nos produtos de BeOnline SaaS, tudo isso mostra que a gente está no caminho correto para continuar crescendo, né? Mostramos também capacidade de ganhar escala, né? O e-commerce, a gente mostra daqui a pouco, cresceu 3,5 na margem líquida. A gente conseguiu crescer sem alavancar a necessidade de capital, né, de CAPEX. Então, a estratégia de ser asset light e a capacidade de geração de caixa decorrente dessa mudança de setores e de modalidade de capital que a gente tem nas operações, acho que se mostrou bastante sólida, né? Indo direto então para os números, eu falei, o crescimento foi robusto, né? A gente fechou o primeiro trimestre de 20 com 104,5 milhões, o que foi um crescimento de 23,6% ano contra ano. Os dois segmentos tiveram crescimentos bons, né? O BeOnline SaaS com 21,5%, e aqui eu destaco em especial o SaaS, que organicamente cresceu 20%, né? Então, é um outro vetor de crescimento para a companhia para o futuro. O e-commerce, já o primeiro trimestre de 2019 já tinha sido um crescimento de mais de 40%, então já era uma base grande, a gente cresceu mais 31,8% aqui. Um dos vetores que ajudou bastante nesse crescimento de receita do e-commerce é o que a gente mostra abaixo ali, que foi o GMV, né? Fechamos com 1,2 bi, um crescimento de 44,4%. Complementando até uma informação que o Fernando trouxe atrás, que é a gente tem uma capacidade de fazer nossos clientes venderem bastante. Desses 44% de crescimento de GMV, 23% é crescimento same-store sales. E olhando para abril, em que o crescimento foi de quase 80%, o crescimento de same-store sales foi de mais de 50%. Esses fatos, né, de fazer com que nossa base de clientes venda mais, somado ao crescimento de mais de 250% que a gente teve de entrada de clientes em abril, é o que garante a gente ter um bom crescimento ainda, tanto na parte de assinaturas, né, de recorrência, quanto subscription, quanto pagamento daqui para frente, né? Indo para o lado direito do slide, que eu comentei sobre a capacidade de ganho de escala, né? Durante o roadshow, a gente falou bastante sobre o e-commerce, que ainda seria um business de crescimento com ganho de margem, e está aqui o resultado, né? Fechamos o primeiro trimestre com a margem de 41,3%, 3,5 pontos percentuais de ganho sobre o mesmo período do ano anterior. O lucro foi de 4,4 milhões, o lucro líquido ajustado. Geração de caixa foi bastante robusta, né? A gente mensura ela por EBITDA menos CAPEX, 15,8 milhões. Eu vou explicar depois, obviamente. Esse número comparado ao ano anterior, que foi de menos 3,2, o crescimento, ele tem uma contribuição da dinâmica do CAPEX, como ele foi feito no ano passado para como ele foi nesse ano, mas de qualquer forma é uma melhora na geração de caixa e principalmente alavancagem, né? É o que eu disse, os segmentos têm crescido, e-commerce e SaaS, e são segmentos asset light, então a gente não vai precisar crescer CAPEX para suportar esse crescimento. E posição líquida de caixa de 433 milhões, né? Fechamos o trimestre com uma dívida bancária de 97,3 milhões e com 530,7 milhões em caixa, né? Então, isso levou esse caixa líquido de 433 milhões. Indo, por favor, para o slide número 12. aqui destacando o crescimento dos setores, né, e os drivers para isso. Então, como eu disse, fechamos o primeiro CRI com 104,5 milhões, o crescimento foi de 23,6%. No e-commerce, especificamente, né, fechamos o trimestre com 22,9%, um crescimento de 31,8%. Contribuem para isso, né? Como eu disse, o crescimento do GMV de 44,4% com same-store sales de mais de 20%. E também, obviamente, a entrada de novos clientes, né, que ainda não trazem tanto resultado agora, esse crescimento de 103% tri contra tri, mas daqui para frente vão se acelerar bastante em decorrência disso, né? Outra coisa importante, né, o TPV, nosso cresceu 60,7%, até mais que o GMV. A razão para isso, a gente acelerou bastante a captura de TPV da operação de Tray Corp ao longo de 2019. Ela foi se intensificando principalmente a partir do segundo semestre, né? Então, isso fez com que o TPV crescesse proporcionalmente mais que o GMV no período. E de online sales, a gente fecha então o primeiro tri de 81,7 milhões de receita, é um crescimento de 21,5%, e destaque para crescimento do nosso número de assinantes, né, base de clientes, de 25,8%, com quase 366 mil clientes ativos na base. Indo para o slide número 13, aqui eu mostro o EBITDA ajustado da companhia, né? Então, no gráfico, a gente pode ver que fechamos com 25,2 milhões. Isso é um crescimento de 3,1% ano contra ano, né? O primeiro trimestre de 2019 foi de 24,5%. A margem, ela cai de 28,9% para 24,1%. Mas aqui, o Fernando já comentou um pouco, mas vou detalhar bem. Fundamental dizer, nós não tivemos perda de produtividade nessa operação, tá? A queda de margem, ela é majoritariamente atrelada aos impactos temporários que o Covid trouxe para a operação. E aqui eu vou detalhar cada um deles. Então, olhando o que a gente chama de impacto Covid, nós temos duas naturezas, né? Uma tem a ver com o cliente, seja ele por meio de PDD, provisionamento para perda de crédito, ou eventuais descontos que a gente tem tido que dar para reter clientes do varejo. Muito importante dizer que nossa operação corporativa representa aproximadamente 15% do BeOnline SaaS. E é só nessa operação onde há PDD. Na operação do massiva, né, de clientes menores, que a gente chama de varejo, que é 85% do business, a operação é pré-paga. Então, não há PDD nesse caso. Um não pagamento, ele implica em churn e não em perda com crédito, tá? Então, PDD é num espaço limitado da operação. Além disso, esses dois efeitos juntos deram uma queda de quase 2 pontos na margem tri contra tri. Um outro impacto que foi decorrente do momento que o Covid trouxe foi a depreciação do real, né? Nós temos uma base de software que a gente paga, que são insumos para produtos de clientes que são pagos em dólar. Com a depreciação cambial, a gente acabou tendo um impacto de quase 1,5 milhão no trimestre. Isso foi 1,3 ponto percentual da nossa margem, comparativa, né, tri contra tri. Mas, importante dizer, contratualmente, a gente tem a capacidade de repassar isso no preço, seja nas renovações de assinaturas ou na reprecificação para novos entrantes. Então, por isso que a gente entende que não são impactos perenes e que não mudam nossa tendência de expansão de margem que o business tem. Aconteceram agora, mas com a melhora da economia, obviamente, ou com a gente repassando isso para o preço, esses efeitos vão ser neutralizados. Há mais dois impactos que prejudicaram a margem no tri, mas ambos são de uma natureza mais de custo fixo e que vão ser completamente diluídos com o crescimento da receita da companhia. Eu falo do reforço da estrutura de Cybersecurity. A gente já tem, desde o primeiro ano, já comentado sobre isso, né? No segundo semestre de 2019, a gente reforçou bastante a estrutura. Então, ainda teremos esse efeito no segundo trimestre de 2020 também, comparativamente, né? Impactando a margem em 1,7 pontos percentuais. E, em decorrência da IPO, nós tivemos reforços na estrutura administrativa da empresa, que são auditoria interna, área de governança, área de RH, etc. Isso também prejudicou a margem em 1,7 percentuais, mas lembrando, esses dois pontos, custos fixos, e com o nosso crescimento, eles vão ser totalmente diluídos. Então, isso explica a queda da margem tri contra tri. Olhando no slide 14, como isso se comporta por segmento, né? O que eu comentei, o e-commerce, mesmo com alto crescimento, tem tido capacidade de expandir tanto margem bruta quanto margem EBITDA. Aqui a margem líquida, né, fechamos com uma margem de 41,3 pontos percentuais, comparado a 37,8 no ano anterior. Em número absoluto, o crescimento foi de 43,9%, o que faz com que o e-commerce já represente 37% do EBITDA da companhia, né? Os impactos que eu comentei há pouco na quebra no slide número 13, eles estão concentrados no online SaaS, e por isso a gente vê essa queda de 26,6 para 19,3 pontos percentuais de margem EBITDA. Mas, de novo, impactos pontuais não mudam a tendência de crescimento e expansão da margem EBITDA da companhia. Indo para o slide número 15, fechamos o lucro líquido ajustado de 4,4 milhões, então uma expansão de 29,7%. Do lado direito, a gente tem a recomposição, né, do lucro contábil para o lucro ajustado. Dois pontos a destacar aqui: o plano de opções de compra e os próprios gastos com o IPO, né, que são pontuais no caso do IPO. E o caso do plano de opções de compra, a gente comentou antes do IPO, a gente concedeu stock options para o top management da companhia, com o objetivo de retenção, tá? Então, a ideia aqui foi retenção do principal time da Local Web, e por isso que a gente tem um aumento do provisionamento de 0,6 para 3,7 milhões ano contra ano. Mas a gente tem ele ajustado aqui no lucro, por se tratar de um provisionamento não caixa. Então, com essa recomposição de ajustes, fechamos o trimestre então com 4,4 milhões de lucro líquido ajustado. Indo para o slide número 16, aqui falamos da geração de caixa. Então, do lado esquerdo, a gente tem o fluxo de caixa. Importante destacar uma linha que tem uma variação bastante grande, mas completamente projetada para isso. Eu falo da variação de capital de giro. Uma das fontes de recursos do IPO era a gente fazer injeção de capital na nossa operação de pagamento, que tinha como funding desconto de recebíveis. A gente fez um aporte até o março de 44,4 milhões de equity na operação, e por isso a gente vê essa variação no capital de giro. Então, na prática, foi apenas uma troca de financiamento para essa mesma operação. Outro destaque a ser feito: o imobilizado, o CAPEX, né, que caiu de 24,5 milhões para 6,2. Esse é o 6,2 é o run rate de CAPEX trimestral que nós teremos, ou o valor anualizado dele é trimestralmente de 6 milhões mesmo. Essa queda contra o ano anterior decorre do fato de que, no ano passado, nós acabamos concentrando as compras no primeiro trimestre, antecipando alguns pedidos que a gente fez no final do ano. Mas no ano passado foi quase 60% do CAPEX todo concentrado no primeiro tri. De qualquer forma, fundamental, eu sempre gosto de frisar, a gente tem crescido com e-commerce e com SaaS, que são segmentos que não demandam mais CAPEX. O CAPEX que a gente tem para esses setores é basicamente para desenvolvimento de produto. Então, teremos alavancagem sobre CAPEX na operação com o crescimento desses dois setores. E do lado direito, a gente vê uma métrica que a gente usa bastante aqui internamente, que é o EBITDA menos CAPEX, que, por conta desse CAPEX todo concentrado no primeiro tri, em 2019, ele foi negativo em 3,2 milhões, e agora, em 2020, 15,8 milhões de geração de caixa. E com isso, eu passo a palavra para o Fernando fazer considerações finais.
Ok, obrigado, Rafael. Indo para o slide número 18, por favor. São considerações finais, falando um pouquinho das fortalezas da empresa. Depois de tudo que a gente falou, eu acho que é importante salientar que a empresa está muito bem posicionada, muito bem pronta nos segmentos de e-commerce e SaaS. Os números mostram isso. Já os dados de março e abril, principalmente, mostram quanto a gente está pronto para ajudar na comercialização do país, do PMS, do mercado de e-commerce e SaaS. Temos o portfólio mais completo em uma única empresa para digitalizar as PMS. É uma empresa muito capitalizada com os recursos do IPO, com geração de caixa forte e consistente. Temos uma estratégia clara, vencedora, consistente e robusta de M&A. tá? Já se mostrou eficiente no passado e a gente vai continuar com ela. A gente tem habilidade para lançar produtos que complementam o nosso ecossistema e aumentam aí as nossas possibilidades de cross-sell e upsell dentro de todos os nossos businesses. A parte de pessoas é foco para a empresa, gostamos de pessoas e possuímos programas para desenvolver, reter e atrair pessoas, mesmo estando trabalhando em home office. Continuamos focando no desenvolvimento, na retenção e atração de pessoas. Isso não afetou esse nosso foco. A gente está utilizando o nosso baixo CAC para acelerar a aquisição de clientes. Nós conseguimos mais do que dobrar a venda de novas lojas para e-commerce em 3 meses, em 4 meses. O CAC é uma das razões para isso. Isso mostra que a gente é capaz de utilizar esse nosso baixo CAC para alavancar a empresa, sem comprometer as margens da companhia. Sabemos que a gente vai trazer novos clientes, garantindo que cada venda marginal que nós trouxermos são vendas que são vendas dentro de critérios de rentabilidade que nós achamos razoáveis. E por fim, como já falei bastante, nós vamos contribuir em muito para a digitalização do mercado pós-Covid. A digitalização que veio para ficar, não é uma digitalização temporária. Nós acreditamos que as empresas do Brasil precisarão digitalizar e a LocalWeb vai contribuir muito para esse processo. Muito obrigado, obrigado aos acionistas, obrigado aos nossos recursos e até o próximo call de resultados. Agora a gente abre para o Q&A.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para remover a pergunta da fila, asterisco 2. A primeira pergunta é de Suzana Salaro, do Itaú.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. Primeira pergunta que vocês pudessem dar para a gente um pouco mais de visibilidade. Vocês falaram que a exposição é baixa no e-commerce, porque a fase e-commerce, a maioria dos clientes são pré-pagos, só 15% são pós-pagos. Se pudesse falar um pouquinho para a gente como que está evoluindo essa parte do pré-pago, né? A questão do churn desde o começo do ano até agora. Essa seria a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta seria em relação à aceleração de atração de novos clientes via esforço comercial. O que o Fernando falou agora no final. Quais são essas novas iniciativas e o que vocês estão vendo para o segundo semestre? Vocês imaginam que vocês vão aumentar mais o CAC ou vão manter no mesmo patamar? Obrigado.
Oi, Suzana. Boa tarde. Rafael falando. Então, só uma ressalva sobre a sua pergunta. Esses 85 e 15, eles são pertinentes à operação do BeOnline e do SaaS. Tá? 85% do BeOnline, ele é o pré-pago, é o cliente menor, e os 15% são corporativos. Mas, ainda no espírito da sua pergunta, então, o que nós vimos foi o seguinte, né? Para abril, especificamente, a gente começou a ver um pouco de atraso nas taxas de renovação de pagamento. Agimos muito rápido, a gente fizemos várias ações para recuperação de taxas. E na prática, o que a gente tem visto até agora é que conseguimos recuperar bastante bem as taxas de pagamento. Tá? Então, não temos sentido aumento expressivo nem preocupante no churn da empresa. Continuamos, obviamente, monitorando com o plano de emergência para conseguir estar próximo dos nossos clientes que não têm constado de pagamento. E, obviamente, o foco aqui é não perder clientes. Né? Então, continuamos com isso ativo, mas não, nada que tenha nos preocupado, não. Está bastante controlado.
Suzana, com relação à sua segunda pergunta, como que a gente está trazendo novos clientes, né? E a parte do CAC, né? Muitos desses novos clientes, eles estão vindo um pouco sem custo. Por exemplo, quando eu falo de concorrência...
Não, que desculpa.
Muitos desses clientes, parte desse aumento expressivo de novos clientes, uma parte, ele vem com custo muito baixo.
por exemplo, a parte de concorrência, quando teve dois concorrentes que fecharam as portas, isso é uma venda que tem baixo custo para mim. Também por conta do Covid, né? O Covid trouxe muita venda passiva. Passiva no sentido assim, eu já tinha uma área de inbound marketing, assim por diante, que ajudou a trazer essa venda. Mas não foi uma venda que eu precisei fazer um esforço incremental gigantesco. Por outro lado, eu também fiz mais venda. Eu incrementei meu marketing. Meu marketing veio na figura principalmente de rede social e também na figura de Google. Tá? E aí sim, o meu CAC foi fundamental, quer dizer, meu CAC marginal. Eu incentivei o meu marketing, fiz mais marketing, mas sempre mensurando que o meu CAC marginal, minha venda marginal, tinha uma rentabilidade dentro de critérios que eu acho razoável. Então, eu tive, quando eu falo que eu dobrei, multipliquei por 2,5 vezes a minha venda, esse dobrar, multiplicar por 2,5 vezes, teve venda muito barata, que é a venda que veio de concorrência e a venda que veio por Covid, e teve venda que, sim, eu incrementei muito o meu marketing, que aí sim a venda online, principalmente em mídias sociais, e venda em AdWords, foi muito importante para mim.
Só um esclarecimento, Fernando. Esse multiplicador que você acabou de falar, você se refere exclusivamente ao e-commerce, está certo?
Ou 2,5 vezes a entrada de novas lojas para o e-commerce.
Ok. Obrigada. Muito claro. Obrigada, Rafael. Obrigada, Fernando.
Pode ir,
a próxima pergunta é de Vitor Tomita, do Goldman Sachs.
Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira pergunta, sobre essa dinâmica de PDD no BioOnline e no SaaS, pensando nos clientes corporativos mesmo, nós queremos entender melhor se as provisões no primeiro tri foram conservadoras, já tentando antecipar o que vocês esperam de não pagamento ao longo dos próximos tris, ou se nós devemos esperar que continue tendo mais provisões e potencialmente impactos de margem no segundo tri. E segunda pergunta do nosso lado, sobre o e-commerce, como está indo o churn agora em abril e maio, considerando esse aumento significativo de adições de novas lojas na base, dado que lojas novas tendem a ter churn maior no curto prazo. Obrigado.
Boa tarde, Vitor. Rafael aqui. Foi conservadora, Vitor, a gente não teve ainda efetivação de inadimplência. A gente olhou o aging, perfil de clientes que poderiam estar um pouco mais expostos ao momento de crise, mas assim, na prática não temos visto problema ainda não. Então não consigo te dizer que obviamente que isso não vai obviamente provisão, mas por enquanto não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, tá? Coisas estão bastante bem controladas.
Vitor, com relação ao churn, também sobre controle, é muito importante salientar que antes de nós acelerarmos as vendas, isso ainda no final do ano, nós aparelhamos todas as áreas que estão ligadas ao lançamento das lojas, tá? Então, toda a parte de onboard de lojas, nós aumentamos a estrutura, então tudo que está relacionado ao lançamento da loja foi aparelhado antes de nós aumentarmos a nossa venda. Então, quando a gente foi e fala que multiplicou por 2,5 vezes as lojas em abril, em maio, está caminhando para esse volume também, então não pegou a gente de surpresa, a gente já estava pronto para receber esse volume maior de pedidos. Então, isso é muito importante, a gente se preparou para esse aumento de vendas. Tá? Então, o que está acontecendo não está churneando, nós estamos medindo os cohorts. Então, eu já tenho resultados de janeiro e fevereiro, março e abril um pouco precipitado, abril principalmente, mas os cohorts que eu já tenho dos dados de janeiro, fevereiro e um pouco de março não mostram nenhuma elevação do meu churn dessas lojas. Tá? Então, eu estou mantendo meu churn totalmente sob controle, principalmente por eu ter me preparado com a estrutura da operação.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Pedro Fagundes, da XP Investimentos.
Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer duas perguntas também. A primeira delas é mais um gancho na última, em relação à retenção. Ficou bem claro a estrutura que vocês criaram no onboard ou no pré-venda, mas se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe em como vocês estão garantindo que esses novos clientes vão continuar tendo uma boa experiência na plataforma, ou seja, quais novas iniciativas de retenção desse volume grande de clientes no pós-venda ou na área de customer success vocês estão implementando? E uma segunda pergunta, eu queria só pegar com vocês a perspectiva em relação à margem. Vocês, acho que a gente está num momento que ninguém antecipava e talvez seja uma excelente oportunidade para vocês botarem o pé no acelerador, até para aproveitar o vácuo que esses outros competidores deixaram no mercado. Faz sentido a gente trabalhar com um cenário em que a empresa eventualmente até investe mais do que a gente esperava ou do que ou dos níveis que a gente discutia com vocês no começo do ano? São essas as perguntas. Obrigado.
Vitor, boa tarde. Aqui é Igor. Eu vou tentar responder a primeira aqui, porque na verdade ela toca commerce, mas também toca online SaaS. Na verdade, toca toda a companhia, né? Acho que são dois efeitos, né? O primeiro efeito é assim: naturalmente, os clientes que entram agora, eles têm uma preocupação com sua sobrevivência. Então, naturalmente, eles têm tem uma preocupação muito maior de manter o negócio online, né? Então, de certa forma, vários desses clientes são clientes que têm um alto nível de qualificação, né? São clientes que têm, por necessidade, uma taxa de permanência naturalmente maior, né? Ou seja, não são aventureiros, digamos assim, são clientes que têm uma qualificação bem alta. Esse é um aspecto. Mas talvez não seja esse o melhor aspecto ou o maior aspecto para compartilhar contigo. A gente tem um programa muito grande no commerce e ele está escalando ainda no BeOnline SaaS. Mas, por exemplo, o Delivery Direto já tem isso há algum tempo e funciona muito bem, que é uma estrutura de Customer Success. Resumidamente, é uma área dentro da companhia que garante que o cliente tenha sucesso na utilização dos nossos produtos. Então, quando você olha, por exemplo, o commerce tem essa área muito bem estruturada, assim como a Delivery Direto. E aqui no BeOnline SaaS, a gente começou a escalar essa área a partir de janeiro e fevereiro. Então, ela ainda está em uma fase piloto para alguns produtos, mas ela também já começa a se mostrar eficiente e ela começa a entregar alguns resultados já agora em março e abril. Ainda está em fase de escala, mas assim, de maneira geral, essa é uma área que cuida para que o cliente tenha sucesso em vários aspectos, né? Então, o sucesso vem no uso do produto e o fim para qual ele contratou aquele produto. Então, se ele contratou um e-mail marketing, por exemplo, não é o sucesso em ativar o e-mail marketing, mas na ponta ali é o sucesso em conseguir ter mais vendas, por exemplo. Então, essa é uma área que tem crescido na local web, né? E nesses segmentos específicos que eu citei, já é uma área bem mais madura. E a nossa expectativa é ampliar a atuação dessa área com conteúdo, com vídeos online, com ajuda telefônica ali ao cliente na hora do onboarding, etc., para que ele tenha sucesso e ele consiga ter resultado efetivo na utilização dos produtos, tá? Então, acho que são esses dois aspectos que eu poderia resumir aí na primeira pergunta, tá?
Na segunda pergunta, Pedro, acho importante falar assim: nós vamos acelerar, nós estamos acelerando as vendas. Eu acho que dizer que a gente multiplicou por 2,5 vezes a entrada de novos clientes na Tray mostra isso. Em BeOnline SaaS, a gente está aumentando a venda também 20% em relação ao ano passado, é bem importante. Na média, isso, né? A gente tem produtos aí crescendo 50%, que é o caso do VPS, mostra isso. E a gente vai acelerar mais ainda, sem prejuízo de rentabilidade. Por quê? Porque o nosso margem é muito baixo, né? O nosso CAC LTV é tão. Nosso LTV CAC, o nosso ratio é tão alto, que por mais que eu dobre o meu investimento em marketing para alguns produtos, eu não vou ter prejuízo de rentabilidade. É o caso da Tray. Por exemplo, em abril, em março, eu mais que dobrei meu marketing, mas a resposta foi tão positiva que eu não estou afetando a minha rentabilidade. Então, assim, a resposta é, nós vamos acelerar, e por mais que eu invista muito mais em marketing, o meu gasto de marketing percentual da minha receita é muito baixo. Então, por exemplo, o meu gasto de marketing, uma operação de cópia, não chega a 5% da receita. Ele é muito baixo, é perto de 3,5% mais ou menos que a gente tem. Então, por mais que eu leve muito meu gasto, e eu estou aumentando minha receita perto de 40%, eu não vou ter prejuízo de rentabilidade. Então, eu estou numa situação muito privilegiada. Eu vou conseguir aumentar o meu gasto de marketing e de forma substancial e não vou ter prejuízo de rentabilidade. Porque em paralelo ao meu crescimento, eu também tenho ganho de escala da operação. Então, a minha rentabilidade vai continuar aumentando ano a ano. Por duas razões que a gente sempre coloca. Primeiro, porque SaaS e e-commerce estão ganhando share da minha operação e depois porque eu estou tendo ganho de escala da minha operação. Então, não vai ter prejuízo à rentabilidade e ainda assim vou acelerar minha operação.
Excelente, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Eric Wang, da Eleven Financial.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. A gente queria entender um pouquinho como vocês estão vendo a tendência do cross-sell nesse contexto, enfim. Se vocês têm mantido como estava antes ou se talvez vocês tenham visto alguma desaceleração, não sei como que as empresas, os clientes, a base anterior está, enfim, as tendências no geral sobre essa frente aí, por favor.
Oi, Eric, aqui é o Igor. A gente tem mantido, tá? A gente está na mesma tendência de cross-sell que a gente tinha anteriormente, com uma vantagem. A nossa base de BeOnline tem aumentado, a gente tem sido bem sucedido atrair clientes de BeOnline, que é fonte para a gente ter cross-sell com outros produtos. Então, apesar da gente ter uma taxa de cross-sell estável nos últimos meses, com essa aceleração, a gente dá base para que no futuro a gente consiga ter uma taxa melhor, né? Principalmente por conta dessa entrada desses clientes que surgiu, né? que aconteceu no BeOnline especificamente. Tá? Nosso crescimento no SaaS, ele se deu pelas duas vias. Como eu comentei, a gente mantém a taxa de cross-sell, mas o que deu um upside bem interessante foi a entrada de novos clientes, que procuraram aí produtividade, que procuraram soluções para ampliar os canais de comunicação com seus clientes, né? Então, o que eu posso te afirmar é, nossa taxa de cross-sell continua estável, mas com uma boa perspectiva por conta dessa aceleração, principalmente no BeOnline puro, ok?
Não, tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado.
A próxima pergunta é de Diego Aragão, do Goldman Sachs.
Olá, boa tarde, Fernando, Rafael. Eu gostaria de entender um pouco a tendência vista no segmento de e-commerce. A primeira pergunta é se existe algum tipo de sazonalidade que nós deveríamos esperar conforme vamos progredindo ao longo do ano e se essa sazonalidade é relevante para entender o business. E a segunda pergunta é com relação ao crescimento de top line. Ano passado, o e-commerce apresentou um crescimento forte, né, acima de 45%, se eu não estiver enganado, ano contra ano. E agora a gente viu uma desaceleração grande, com crescimento de 32% ano contra ano no primeiro tri. Então, com isso, eu gostaria de saber se esse nível, vamos dizer, de 30% e poucos de crescimento seria um nível natural esperado para esse ano, dado todo, né, o contexto e via o atual cenário, ou se existe aqui algum upside ou downside risk, eventualmente, que a gente deveria levar em consideração. Obrigado, pessoal.
Imagina, bom, Diego, Rafael falando aqui. Temos que separar a operação do e-commerce em duas, né?
Em driver que a gente tem, ele é baseado em crescimento de MVU TPV, né? Lembrando, a gente não captura take rate na operação de assinaturas, né? Nosso business, ele tem uma taxa, uma assinatura mensal fixa e o cliente vai fazendo upgrade. Para a parte que é com GMV, o crescimento do GMV ele é uma proxy de crescimento de receita, né? Então, são duas dinâmicas distintas. A sazonalidade, ela se dá nos momentos em que o varejo cresce muito. Então, Natal, Black Friday, Dia das Mães, são momentos em que o GMV ele é maior, obviamente, e eu tendo a ter uma receita proporcionalmente maior, mas nada que mude substancialmente o trend da operação, tá vendo? Então, primeiro trimestre, por exemplo, é um trimestre que a gente não tem nenhum evento muito forte de venda. Agora, para a parte de assinatura, o que drive o crescimento para esse cara é a entrada de novos clientes, né? A entrada e a consequente aceleração ou mudança de planos, upgrade que ele faz. Então, o que a gente viu, principalmente no final de março e agora em abril, essa entrada muito grande, ela sim vai contribuir para que o composto dos dois componentes, seja ele assinatura, seja ele pagamento, leve a operação de e-commerce a crescer mais do que ele cresceu nos 32% que você viu agora. Então, obviamente, né, a gente tem o tempo para esse cliente evoluir, eles entraram todos na base muito recentemente, eles entram em média com R$100 de arco, vão ficar 6 vezes maior em alguns anos, em 3 anos, mas com essa entrada tão massiva, né, a base de clientes deve crescer muito ano contra ano. Então, isso vai fazer com que o componente da receita que não é correlato ou take rate direto de GMV cresça bastante bem também, levando ao crescimento composto no segundo semestre a ser bastante mais alto do que você viu agora no primeiro trimestre.
Excelente, Rafael. Obrigado, viu?
Imagina, Pedro. Tem isso para ver.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne para as considerações finais.
E agradecer aos nossos acionistas, nossos recursos, ao todo management, aos analistas que participaram e espero vocês no próximo call daqui a 3 meses em agosto. Muito obrigado.
A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Localweb está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.